Caminhos da reportagem aborda riscos do consumo de ultraprocessados. Programa vai ao ar nesta segunda-feira, 30, às 23 horas, na TV Brasil. O consumo de ultraprocessados pelos brasileiros mais do que dobrou desde os anos de 1980, passando de 10% para 23% do total de calorias ingeridas na alimentação. Um fenômeno que não acontece apenas no Brasil. Dados internacionais foram publicados em uma série de artigos na revista científica The Lancet por mais de 40 pesquisadores do mundo todo, liderados por cientistas da Universidade de São Paulo, USP. Foi justamente na USP que o conceito de ultraprocessados foi criado. Naquele momento, em 2009, o pesquisador Carlos Monteiro, do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, NUPES, estava preocupado com o aumento de obesidade, sobrepeso e doenças crônicas associadas ao consumo de alimentos com alto nível de processamento. O pesquisador e sua equipe, então, desenvolveram a classificação nova, que organiza os alimentos em quatro grupos. 1. Alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, arroz ensacado, feijão ensacado. 2. Ingredientes culinários processados, como azeite, manteiga, sal. 3. Alimentos processados, a exemplo de milho em lata, sardinha em lata, pão de padaria. E 4. Alimentos e bebidas ultraprocessados, como bolachas recheadas, achocolatados de caixinha, refrigerantes e bebidas açucaradas. Maior que siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp. De acordo com Carlos Monteiro, antes da classificação nova, as explicações para o aumento de obesidade, sobrepeso e doenças crônicas eram muito relacionadas à escolha individual das pessoas. Segundo ele, era como se as pessoas comessem muito açúcar, sal e muita gordura por um defeito de força de vontade. O programa Caminhos da Reportagem exibe o episódio Ultraprocessados na Mesa dos Brasileiros nesta segunda-feira, 30, a partir das 23 horas, na TV Brasil. O programa apresenta como e por que foi criado o conceito de ultraprocessado, explica como identificar se um produto é resultado de alto nível de processamento e discute as consequências sociais e para a saúde do consumo desses produtos. Também serão apresentados exemplos de quem mudou hábitos alimentares com foco em diminuir o consumo desses produtos e de uma escola em Águas Lindas de Goiás que investe em comida de verdade e em educação, como parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar, uma política pública mundialmente reconhecida. Um levantamento conduzido pela Fiocruz Brasília e pelo NUPES indica que o consumo de produtos ultraprocessados é responsável por um custo de mais de 10 bilhões de reais à saúde e à economia no Brasil. Segundo o pesquisador Eduardo Ninson, da Fiocruz Brasília, estudos mostraram que até 57 mil mortes ao ano poderiam ser evitadas se o consumo de ultraprocessados fosse eliminado. Estudos como esse são um alerta e preocupam cientistas brasileiros, organizações da sociedade civil e todos que defendem comida de verdade e reivindicam uma política fiscal mais agressiva para os produtos ultraprocessados. A última reforma tributária foi publicada em dezembro de 2023, mas a transição começou neste ano de 2026 e vai até 2033. Os produtos ultraprocessados ficaram de fora do imposto seletivo e não estarão sujeitos à cobrança criada para desestimular o consumo de itens nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Apenas as bebidas açucaradas, como os refrigerantes, receberam a taxa extra na reforma. A coordenadora-geral de Alimentação e Nutrição na Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Kelly Santos, explica que, no novo desenho fiscal do Brasil, um conjunto importante de alimentos saudáveis terá alíquotas zero de imposto, e os alimentos considerados não saudáveis terão alíquotas de imposto maior. Sobre as bebidas açucaradas, a coordenadora explica que o país precisa ainda aprovar uma lei complementar para definir a alíquota de imposto que tornará o refrigerante mais caro. É uma medida já aplicada em outros países, como México e Chile, que nos inspiram a desenvolvê-la aqui no Brasil também, diz. Outras medidas para tentar frear o crescimento do consumo de ultraprocessados são educação e estratégias regulatórias de publicidade. A diretora executiva da organização ECT Promoção da Saúde, Paula Jones, lembra que impor limites na publicidade do cigarro foi uma estratégia bem-sucedida. Você vê aqueles biscoitos recheados com várias alegações de que eles têm vitaminas. Então, tem todo um contexto de promoção desses. Alimentos que criam uma impressão de que eles são muito bons, afirma. É mais importante você ter um marcador que indique que aquilo é um alimento ultraprocessado, defende. A chefe da área de saúde e nutrição do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, no Brasil, Luciana Febo, ressalta que o problema é ainda maior na vida de uma criança, que está em pleno desenvolvimento. O estudante Luan Bernardo Marques Gama tem 13 anos. Por conviver com asma, ele faz acompanhamento no Hospital da Criança em Brasília. Há 2 anos, Luan desenvolveu pré-diabetes e foi encaminhado ao Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente com Sobrepeso ou Obesidade do hospital. Eu era tipo uma formiga. Era bala, chocolate, presunto, suco de caixinha, refrigerante, aqueles biscoitos. A mãe de Luan, Cecília Marques, conta que ficou em alerta quando ele desenvolveu pré-diabetes, ela se sentiu mal com hipertensão e o pai do adolescente quase teve um infarto. Cecília conseguiu ficar mais tempo em casa para cuidar da alimentação da família e contou com a ajuda da nutricionista do Hospital da Criança. As compras são um processo dessa educação nutricional, leitura de rótulo, ver também que a criança consegue fazer esporte. O Luan aderiu super certo. Ele demorou apenas um ano dentro do programa e recebeu alta, conta a nutricionista Ana Rosa da Costa.